Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Estamos chegando com mais uma edição do Paraná em Rede, edição desta quarta-feira, dia 3 de outubro. E vamos juntos conferir os destaques de hoje. O Ministério Público do Trabalho do Paraná questiona a empresa que emitiu carta aos funcionários pedindo votos para Bolsonaro. Outubro Rosa. Em 2017, 926 mulheres morreram por câncer de mama no estado. Campanha alerta para o diagnóstico precoce. A Polícia Militar lança o serviço de emergência através de um aplicativo de celular. Na coluna Saúde do Bolso, Jorge Prado ensina a investir com poucos reais. Nova pesquisa Datafolha mostra o cenário para a presidência da República. E na série Eleições, você vai saber qual é a ordem de votação para domingo. E você pode levar os números anotados num papelzinho, sim. Vamos explicar. Fique com a gente, o Paraná em Rede está chegando. O presidente do Grupo Condor, Pedro Joanir Zonta, assinou nesta terça-feira um acordo com o Ministério Público do Trabalho do Paraná. A notícia de que a rede de supermercados encaminhou uma carta aos seus funcionários defendendo a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República repercutiu e rendeu a mobilização do Ministério Público do Trabalho. O MPT deu prazo de 48 horas para que seja publicado um texto no site do supermercado com uma nota pública do Ministério Público do Trabalho, assinada pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Em caso de descumprimento do acordo, o Ministério Público do Trabalho estabeleceu multa de R$100 mil para a rede de supermercados. Um aplicativo que pode ser instalado nos smartphones pode ajudar o cidadão a chamar o serviço de emergência da Polícia Militar do Paraná. Por enquanto, ele começa a funcionar na região da Grande Curitiba.
O cidadão que vive em Curitiba e região metropolitana tem um novo canal para acionar a Polícia Militar em casos de emergência, além do telefone 190. É o aplicativo Emergência Paraná, lançado nesta terça-feira para atender cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas. A plataforma já foi repassada ao Google Play. De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Júlio Reis, a plataforma vai permitir o atendimento mais ágil a quem mais precisa.
Um importante avanço, principalmente de inclusão das pessoas com deficiência auditiva. As pessoas vão poder baixar o aplicativo, antes vão ter que se cadastrar no governo digital, passando suas informações para que quem acione via aplicativo seja um acionamento seguro para a Polícia Militar.
A comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Aldilene Dias Rocha, destaca que é constante a busca de alternativas para melhorar o atendimento à população.
O objetivo é que a pessoa tenha um contato e ela mesma vai saber se a viatura já está indo ou não. Porque quem vai fazer o atendimento vai dizer para ela, ó, a viatura está indo, já deslocou, e ela mesma vai poder estar trocando mensagem com o atendente, com quem está falando com ela no celular. Isso facilita porque ela sabe aí mais ou menos quanto tempo a viatura vai chegar no local.
A ferramenta foi idealizada pela Polícia Militar do Paraná e desenvolvida com apoio técnico da Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado, em conjunto com a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade da PM, do Centro de Operações Policiais Militares e da Diretoria de Pessoal da Corporação. Após baixar o aplicativo, o usuário faz um cadastro rápido no portal Governo Digital e cria um perfil que vai armazenar todo o histórico de solicitações e atividades. Repórter Rodrigo Arendi.
O Ministério Público do Paraná propôs uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o ex-governador Beto Richa, o deputado federal Valdir Rossoni e o deputado estadual Plauto Miró Guimarães. Além deles, outras 9 pessoas foram denunciadas. A investigação está relacionada à Operação Quadro Negro, que apura desvios de verbas públicas de escolas da Secretaria Estadual de Educação, entre 2012 e 2015. A investigação está baseada em delação premiada do dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza. A investigação apura desvios de R$ 20 milhões na construção e na reforma de escolas estaduais. O ex-governador Beto Richa afirmou em nota que as fraudes e os desvios cometidos nas obras dos colégios da rede pública foram descobertos e denunciados durante a gestão dele. E que, por orientação dele, no âmbito administrativo, todas as medidas cabíveis contra os autores dos crimes foram tomadas. Beto Richa, inclusive, se ofereceu para prestar os esclarecimentos ao Ministério Público. A defesa dele ainda não foi notificada da ação proposta e desconhece o teor. Informa a nota que, assim que eles forem notificados, a defesa fará a devida resposta ao juízo. A defesa de Valdir Rossoni informou que o deputado não foi citado e, quando for, fará a defesa. Então, ele também vai se pronunciar sobre o assunto. A defesa de Rossoni trata a questão como uma ação política e só vai comentar o assunto depois das eleições. A defesa de Plauto Miró Guimarães também alega que não tem conhecimento oficial do fato e questiona a divulgação do assunto na semana que encerra o período eleitoral. Agora vamos para Maringá. Foi multado o casal que deixou um cão trancado dentro do veículo.
Durante muito tempo em Maringá, donos de animais foram orientados sobre a posse responsável. Agora é pelo bolso que a Diretoria de Bem-Estar Animal pretende conscientizar aqueles que têm cães e gatos e não cuidam dos bichinhos como deveriam. Uma lei municipal de agosto de 2017 prevê multa de R$ 2.000 por maus tratos. De lá para cá, foram aplicados R$ 60.000 em multas. E a população está cada dia mais consciente e denunciando. Nessa segunda-feira, um motoboy passando por uma rua no centro da cidade viu um cachorrinho sozinho dentro de um carro. As janelas estavam fechadas e o sol batia direto no veículo. Fazia bastante calor. O motoboy resolveu denunciar e a equipe do Bem-Estar Animal foi lá. A gerente da Diretoria de Bem-Estar Animal, Evelyn Chiarati, diz que a equipe chamou um chaveiro para abrir o carro.
Nossa equipe de fiscais foi até o local e, chegando lá, presenciou. Pelo período da solicitação até o deslocamento, já fazia mais de 40 minutos que o cão estava lá. Então, foi solicitado o apoio da guarda e também do chaveiro para que fosse aberto o carro, porque o sol incidia sobre o carro também e o cão estava ali dentro do carro já há muito tempo, sem uma fonte de ar renovável, sem água.
Os donos do animal apareceram quando a equipe estava lá. Um casal que tinha ido fazer compras no shopping. Os donos alegaram que o cão sofre de crises de ansiedade e por isso não pode ficar sozinho em casa. Mesmo assim, foi aplicada a multa de R$ 2.000 por maus tratos. De Maringá, Luciana Penha.
Outubro, mês de prevenção ao câncer de mama, e o Instituto Nacional do Câncer estima que em 2018 o Paraná registrou 3.730 casos da doença. O número de mortes em decorrência dela já alcançou 926 mulheres. Por isso a importância do diagnóstico e do tratamento adequado. No Outubro Rosa, mulheres estão sendo incentivadas a contar as suas histórias de superação.
Marcando os 10 anos da campanha Outubro Rosa, a FENAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, este ano estimula mulheres diagnosticadas com câncer a compartilhar suas histórias de luta contra a doença através da hashtag Compartilhe Sua Luta nas redes sociais. A ideia é fortalecer essas mulheres e fazer a causa ganhar força na luta por mais acesso a diagnóstico e tratamento na rede pública. Também foi lançado um aplicativo chamado Mamete para conectar pacientes com ONGs, profissionais, familiares e pessoas envolvidas com a causa, formando uma rede de troca de informações e orientações sobre a doença. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, com exceção dos tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres. Para cada ano do biênio 2018-2019, o Instituto estimou quase 60 mil novos casos no país, com um risco estimado de 56 ocorrências a cada 100 mil mulheres. A coordenadora de comunicação da FENAMA, Letícia Secanho, avalia que houve avanços na legislação brasileira com a implementação do prazo de 60 dias para início do tratamento do câncer na rede pública, mas, segundo ela, ainda vários outros desafios, como não cumprimento da lei e o diagnóstico tardio da doença.
A gente tem hoje um diagnóstico sem regulamentação de prazo. A partir do momento que aparece a suspeita do câncer até o momento que se tem a confirmação na biópsia, tem Existem pacientes que levam mais de ano para ter essa confirmação e poder começar o tratamento.
A Sociedade Brasileira de Mastologia também lançou a campanha Mais Acesso para Celebrar a Vida, para alertar sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam no rastreamento, diagnóstico e tratamento da doença pela rede pública de saúde. A reportagem procurou o Ministério da Saúde, mas até o fechamento da matéria não houve resposta. Da Rádio Nacional, Fabiana Sampaio.
Intervalo aqui no Paraná em Rede, depois a gente volta com a coluna Saúde do Bolso e as informações da pesquisa Datafolha na disputa pela presidência do Brasil.
O Paraná em Rede volta já.